Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBN Paraná desta terça-feira. Por aqui você acompanha as principais informações do nosso estado. Hoje vamos começar com as informações da economia paranaense. O Produto Interno Bruto, o PIB, aqui do Paraná, cresceu 4,2% no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação especificamente ao segundo trimestre deste ano, o aumento foi de 9,02%, também na comparação com o mesmo período de 2020. Esse resultado foi divulgado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES. Conforme o Instituto, foram determinantes nesses números de 2021 os bons desempenhos dos setores da indústria e também do setor de serviços. O agronegócio exerceu um papel fundamental na economia paranaense durante a crise desencadeada pela pandemia de Covid-19. O Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, estima uma produção de 25 milhões e meio de toneladas de grão na safra de verão 2021-2022. E esse volume é 9% maior em relação à safra passada. Nós vamos saber agora como está o avanço do plantio de soja no oeste do estado com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Com as chuvas registradas em alguns pontos do estado, foi possível semear feijão, milho e soja num ritmo maior, Joyce, do que no ano passado, quando as condições eram ainda mais adversas neste período. E falando da soja, que é o carro-chefe, o relatório, você fazia referência aí, do DERAL, inclusive confirma a estimativa de área recorde para a cultura de soja de aproximadamente 5,62 milhões de hectares, 1% a mais do que na safra passada. Até o momento, 5%, Joyce, da área estimada em 5,6 milhões de hectares foi plantado o equivalente, falando só da soja, o equivalente a cerca de 280 mil hectares, concentrados nas regiões oeste e sudoeste. O plantio está adiantado na comparação com a safra passada, mas abaixo da média histórica devido aos fatores climáticos. Mesmo assim, o Paraná tem perspectiva de uma boa produção e os produtores estão otimistas, principalmente nas regiões com previsões de chuvas nos próximos dias. O agrônomo Modesto Daga, diretor da Sociedade Rural do Oeste, está confiante no avanço do plantio, principalmente agora, com a previsão de chuva nos próximos dias. Vamos reproduzir um trecho da entrevista.
Algumas regiões já conseguiram plantar porque houve algumas precipitações aí no dia 17, 18 e 19 de setembro. As áreas que estavam preparadas, muitas pessoas já começaram a plantar. Nós estamos com uma evolução muito grande de plantio já na nossa região e aguardando essa chuva que estão prevista agora para esse final de semana para dar uma continuidade na melhor época de plantio, que seria agora no final de setembro, início de outubro. O grande problema que nós estamos tendo hoje é a falta de umidade no solo. A temperatura do solo está boa, o solo está preparado, o controle das ervas da linha estão adequado. O que falta agora, na verdade, é chover e plantar e daí controlar os tratos culturais da soja.
E em todo o Paraná, Joyce, a estimativa de produção, falando só da soja, é de 20,9 milhões de toneladas. Safra 2021-2022, volume 6% superior ao ciclo passado, enquanto a área tem perspectiva de aumento de 1% e pode atingir 5,62 milhões de hectares. Joyce Carvalho.
Muito obrigada, Roberto Benjamin. Nós, inclusive, trouxemos esses dados positivos da economia paranaense, mas a pandemia de Covid-19 ainda deixa marcas bastante profundas. Uma delas é uma maior desigualdade, uma maior concentração de renda também. Gilson Aguiar está conosco hoje. Aliás, Gilson, você vai nos trazer um panorama sobre isto, sobre esse cenário. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Exatamente, Joyce. A gente não pode esquecer que o ano passado e esse ano, o auxílio emergencial do governo atingiu 30% da população brasileira que precisou deste auxílio. O gasto do governo federal, mais de 321 bilhões de reais para poder ajudar os brasileiros. 68 milhões de brasileiros tiveram parcelas do auxílio emergencial. Nessa busca de conhecer os brasileiros que precisavam desta ajuda, o governo se deparou com 18 milhões de brasileiros informais, ou seja, uma quantidade imensa de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. 30% das famílias brasileiras, para a gente ter uma ideia, ganham menos de R$ 300 por mês. E para a ironia da desigualdade que você estava falando, 1% da população do país tem renda 33,8 vezes que 50% dos brasileiros. No Paraná a situação também não é muito diferente. 18,1% das famílias mais pobres vivem com menos de 2 salários mínimos no estado. Só que, por incrível que pareça, o Paraná está entre os 5 melhores estados com distribuição de renda do país. E segundo o índice Gini, o Paraná está em segundo lugar, com a menor desigualdade social no Brasil, atrás apenas de Santa Catarina. Por esse mesmo índice, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo e o maior, o mais desigual, na América Latina. Os jovens são os que mais sofrem hoje com a desigualdade no Brasil e no estado. A população entre 15 e 24 anos representa 30% da massa de desempregados no país. E lembrando que o desemprego caiu para 13,7%. E a saída disso é como? Bom, um dado levantado pelo Instituto Itaú, pelo Itaú Educação e a Fundação Roberto Marinho mostra que 77% dos adolescentes que estão cursando nas escolas públicas do nono ano do ensino fundamental ao primeiro ano do ensino médio não conhecem o ensino técnico profissionalizante. Esses mesmos estudantes afirmam que, se conhecessem, fariam o curso técnico, se qualificariam. Talvez seja a hora da gente apresentar a qualificação aos jovens brasileiros para que essa desigualdade no país possa diminuir. Joyce, é com você.
Gilson, esses são impactos da pandemia e nós vamos falar sobre outro também. Nós comentamos já aqui no CBN Paraná sobre a queda na quantidade de doadores de sangue. Também comentamos no CBN Paraná sobre a campanha Rádio na Veia, que tem o objetivo justamente de estimular a saída de doadores aos hemobancos. Jaqueline Castoldon, como é que está sendo aí na região de União da Vitória? Os doadores estão atendendo a esse chamado? Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham o CBN Paraná nesta terça-feira, né? Terça-feira ensolarada aqui no Vale do Iguaçu. E a campanha Rádio na Veia aconteceu na semana passada, quando o Paraná celebrou a primeira semana do rádio, entre os dias 20 e 25 de setembro. A campanha, organizada pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a CAERT, foi veiculada em várias emissoras do estado, incentivando a doação de sangue. Por aqui, os números foram animadores, viu, Joyce? O EMEPAR, de União da Vitória, relatou um aumento de aproximadamente 34% nas doações. E nos outros centros de doação de sangue espalhados por todo o Paraná, o aumento também foi sentido. Isso tudo demonstra, mais uma vez, o poder do rádio. Por aqui, o que chamou a atenção também foi o perfil dos doadores, grande parte na faixa etária entre 20 e 40 anos. Homens e mulheres participaram de forma praticamente igualitária. E boa parte dos novos doadores residia no interior aqui do município e ouviu sobre a campanha nas ondas do rádio. Lembrando que a campanha foi encerrada no último dia 25, no sábado, porém a participação da comunidade pode e deve continuar. Joyce.
Muito obrigada, Jaqueline. Do Vale do Iguaçu, nós voltamos para a região noroeste do estado. A Luciana Penha vai nos trazer aqui no CBN Paraná as informações sobre um acidente que causou a morte de um adolescente na região de Maringá. Isso aconteceu em frente a uma escola onde esse adolescente estudava. Muita repercussão sobre esse caso por aí, né, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Sim, muita repercussão, uma história muito triste, né? O acidente aconteceu no final da manhã de ontem, segunda-feira, em frente ao Colégio Estadual Felipe Bittencourt, em Marialva. O adolescente Vincenzo Mancuso, de 13 anos, ele tinha saído da aula, estava indo embora para casa quando foi atingido por um carro desgovernado. O veículo jogou o menino contra o muro da escola e invadiu o pátio do colégio. Com ferimentos graves, Vincenzo foi socorrido e levado ao hospital em Sarandi, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu à noite. As aulas no colégio foram suspensas, o Núcleo Regional de Educação está prestando assistência à família, os professores e alunos, e segundo a chefe do núcleo, Vincenzo estava indo pegar a van, né, para voltar para casa quando foi atingido. O motorista do carro teria passado mal e desmaiado, e a filha dele assumiu o volante e desviou o carro para não atingir um ponto de ônibus, onde havia vários estudantes. e aí acabou atingindo o Vincenzo. A comunidade escolar está arrasada, né? Os estudantes estavam tão felizes, né, com o retorno das aulas presenciais, o retorno da convivência com os colegas, e aí houve esse acidente tão triste, tão grave. A mãe de Vincenzo publicou mensagem nas redes sociais se despedindo do filho e disse que a família está destruída. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas desse acidente. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, por nos trazer essas informações. E com elas, nós vamos ficar por aqui. Esse foi o CBN Paraná de hoje, conectando a CBN Curitiba, também a CBN Maringá, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.